contra jornalistas no exercício da atividade profissional. Rodrigo Constantino, gostaria da sua análise. Claro que violência jamais pode ser apoiada, e é importante a gente destacar que a imprensa estava fazendo seu trabalho ali, né?
Sem dúvida, Daniel. Lamentável essas cenas. Isso me remete um pouco àquilo que a gente via na época justamente das manifestações violentas dos Black Blocs. Culminou até na morte, né, de um cinegrafista. Então, o jornalista está lá para observar e reportar os fatos. Se o repórter tem um viés e vai distorcer alguma coisa ou impor uma narrativa, isso é um problema do veículo de comunicação e sua audiência. Não cabe a essas pessoas tentarem partir para cima, agredir, discutir, expulsar. Violência não é a resposta. Então, eu acho isso lamentável e mostra que uma turma que se diz de direita, patriota, às vezes adota os mesmíssimos métodos da turma de esquerda que a gente, pelo menos eu, sempre condenei.
Vamos voltar a falar da primeira reunião de Lula com os ministros. Eu vou chamar então mais uma vez a Yasmin Costa, que acompanhou toda essa movimentação. Yasmin, traz mais destaques para a gente desse encontro, por gentileza.
Claro, Lívia, vamos lá. Essa foi uma reunião que realmente durou ali cerca de 4 horas e meia. Foi uma reunião muito longa, afinal de contas. Foi o primeiro encontro com todos os ministros e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse encontro ocorreu aqui no Palácio do Planalto. Vale lembrar, ao longo da semana, Lula ele recebeu individualmente alguns ministros para despachar, para tratar de assuntos mais pontuais, mas hoje foi realmente esse encontro para ele dar um direcionamento. Uma pauta que foi levantada nesse encontro foi a questão de um discurso e de um alinhamento de todo o governo. Lula disse que todos os ministros têm sim opiniões divergentes, podem ter opiniões divergentes, melhor dizendo, mas que eles todos vão caminhar com um único objetivo, e essa divergência de opiniões não vai impedir que eles trabalhem pelo propósito que, segundo o presidente da República, é pelo bem do Brasil. Lula, ele também falou a respeito, pediu que os ministros se empenhem em aproximar o contato com os líderes ali do Congresso Nacional, os parlamentares de uma forma geral, para ter uma relação direta, uma relação...
Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
Você pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida 100. Continua amanhã nas lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil, com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100. Continua amanhã nas lojas 100. E atenção, só nas lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim, só nas lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível.
Aprender a falar bem em público? Perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas? Dizer de forma clara o que você pensa? Aprenda as técnicas do curso Oratório e Performance. Falar bem muda a história, inclusive a sua. Um curso de 5 módulos com diferentes técnicas: roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br.
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 5 da tarde.
boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan e que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios. Seguimos com mais informações porque o ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou ações da Força Nacional de Segurança em 2 estados. Quem conta pra gente é o Bruno Pinheiro.
A operação deve ocorrer em pelo menos 2 estados, Amazonas e no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, um conflito interno em uma área indígena, cerca de 7 mil habitantes. A operação deve durar até dia 12 do mês de março, 90 dias, com essa Força Nacional. Homens do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Já no Amazonas, as margens ali do Rio, Rio Negro e Solimões. Na mesma região, onde uma outra operação, também com a Força Nacional, foi autorizada em junho de 2022, quando um jornalista e um indigenista foram assassinados. A gente vai acompanhar essa decisão e uma autorização do ministro Flávio Dino, que é o novo ministro da Justiça. A partir de agora, o deslocamento de todo esse efetivo e o resultado, como essa operação vai acontecer nos 2 estados. Um reforço da segurança de forma nacional e uma operação muito direta. Segundo o ministro Flávio Dino, na região do Amazonas, a Força Nacional vai combater o crime organizado na região. A gente vai acompanhar todo esse deslocamento de efetivo e o resultado da operação ao longo dos 90 dias. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
Nos Estados Unidos, segue o impasse em torno da escolha do próximo presidente da Câmara dos Representantes. Já foram feitas 13 votações sem que a maioria tenha sido atingida por causa de uma divisão interna no Partido Republicano. E sobre esse cenário, a gente conversa agora com o Dr. Paulo Velasco, que é professor de Políticas Internacionais da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Ótima noite.
Olá, Lívia. Muito boa noite, Daniel.
Agora, professor, a gente está acompanhando bastante intensamente essa questão que envolve a eleição para a presidência da Câmara dos Representantes, o que é uma preocupação, porque enquanto isso não for decidido, a pauta fica travada, as atividades legislativas ficam travadas. 13 rodadas de votação já aconteceram, sem que houvesse nenhuma decisão a respeito do caso. Me parece que nessa última rodada houve um certo avanço, parece que Kevin conseguiu alguns votos, converter alguns votos. Como é essa situação? Perde Kevin, perde o Republicanos e também o ex-presidente Donald Trump, né?
Com certeza, uma situação para lá de vexatória, embaraçosa, né, para o Partido Republicano, que, aliás, vem de um momento difícil, né? Não teve o desempenho que esperava nas eleições de meio de mandato, né, nas midterm, né, que aconteceram no final do ano passado, né? Acabou conseguindo uma maioria muito estreita na Câmara de Deputados, né? Isso talvez explique, né, a dificuldade, né, na escolha, na confirmação, né, do presidente da Câmara, né, que temos que lembrar é o terceiro cargo mais importante na hierarquia nos Estados Unidos, né, abaixo apenas do presidente e do vice-presidente, e também, né, tem a derrota presidencial, né, de Donald Trump para Joe Biden, né, no final de 2020. Né. Então, o Partido Republicano não vive um momento, né, muito confortável, né, e agora, né, esse cenário para lá de chato para eles, né, na medida em que eles têm uma maioria, né, e poderiam chegar aos 218 votos, né, são necessários exatamente 218 votos, né, para confirmar, né, o presidente da casa. Né? Então, dificilmente teremos os democratas conseguindo isso, né, porque eles são apenas 212 deputados, né, e é impensável os republicanos apoiarem um candidato democrata, né, mas à medida que os dias passam, né, a situação fica mais frágil, né, não só para o partido, mas para o próprio Trump, né, lembrando, né, que boa parte dos dissidentes, né, que não têm votado no McCarthy, né, são trumpistas, né, são da base de apoio do ex-presidente, né, e fazem demandas, né, justamente no sentido de serem favorecidos, né, com mais recursos, né, maior controle nas fronteiras, por exemplo, e também não confiam muito na figura do McCarthy, né, que acha que é uma figura fraca para levar a cabo, né, uma agenda que eles querem, uma agenda mais radical, uma agenda mais extremista.
Exatamente. Na esteira da sua resposta, professor, muitos consideram ele moderado demais, ainda que seja apoiado por Donald Trump. Agora, o que se sabe sobre o McCarthy? Ele é um expoente dentro do Partido Republicano? Tem influência, tem perfil para presidir a Câmara dos Representantes? Ser apoiado por Donald Trump atrapalha ou ajuda?
O McCarthy era tido como favoritaço, né? Era o grande nome do partido dentro da Câmara de Representantes, né? Ninguém podia imaginar, né, que ele fosse passar por esse constrangimento. Quer dizer, ele está levando para a biografia dele uma situação bastante incômoda, né, que será lembrada por muitos anos, né? É uma situação assim não se via, né, na história da República dos Estados Unidos, né? Era um personagem importante, né? Um parlamentar de grande envergadura, tradição, peso, né? Reconhecido, né, por várias alas do Partido Republicano, mas é visto com uma certa desconfiança, né, por essa ala mais radical, que entende que talvez ele não seja a figura ideal, por exemplo, né, para promover algumas investigações contra o presidente Joe Biden, né? É sabido que a Câmara de Representantes tem esse poder, né, de abrir investigações contra o presidente, né, podendo criar constrangimentos, né, para a governabilidade da Casa Branca, e esse é muito intento, né, esse é muito empenho do partido, né, há 2 anos das próximas eleições presidenciais, né, e eles entendem essa ala mais radical de cerca de 20 deputados apenas, né, mas são os números necessários para chegar a tal maioria de 218, eles entendem que o McCarthy talvez não seja a figura ideal, né, para algumas bandeiras, como, por exemplo, abrir investigações contra o Biden e integrantes do governo democrata.
Estamos conversando com o Dr. Paulo Velasco, professor de Políticas Internacionais da UERJ, e a pergunta agora é do Rodrigo Constantino.
Boa noite, professor. O senhor mencionou várias vezes a ala radical do Partido Republicano. Eu queria uma análise do senhor em relação a Nancy Pelosi, que ocupou esse cargo importante por muito tempo. Ela que está há décadas e décadas na política, era vista lá atrás por alguém mais moderada dentro do partido, mas muita gente critica que ela justamente abriu espaço demais para a ala radical dos democratas. Qual a sua visão?
Pois é, a Nancy Pelosi acabou ao longo do tempo, né, ela assumindo posturas que criaram também algum constrangimento dentro do Partido Democrata, né? Inclusive constrangimentos, Rodrigo, na própria relação com a Casa Branca, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, né, da viagem que ela fez a Taiwan, né, contrariando inclusive um pedido direto do presidente Joe Biden, né? Então isso acabou também abrindo espaço para alguns rachas dentro do Partido Democrata, né? Não podemos pensar que o Partido Democrata revela uma coesão ou uma unidade, né? Então a gente vê rachaduras no Partido Republicano, mas que também existem no Partido Democrata, né? Concordo, né, a lógica da Nancy Pelosi, ela é uma política também muito reconhecida no Partido Democrata, né, de grande envergadura, né, mas acabou também contribuindo para algumas divisões, né, alguns dissensos, né, que não fazem bem, evidentemente, para a política, né, de um sistema bipartidário como o sistema norte-americano, né, e podem trazer prejuízo também ao longo do tempo, né. A questão de Taiwan foi a questão mais evidente, mas houve outras também, né, que acabaram revelando, né, justamente divisões nesse partido, né. Estamos, né, não custa lembrar mais uma vez, há 2 anos das eleições presidenciais, então alguns movimentos que aconteçam por agora, seja, né, no Partido Vermelho, né, seja no Partido Azul, né, republicanos e democratas, pode ter impactos muito perversos, deletérios, daqui a 2 anos. Né? Evidentemente já estão com o olhar lá para frente, né, para ver quem vai ocupar a Casa Branca a partir das próximas eleições.
Pois é, professor, e nós completamos, o senhor mencionou 2 anos, outro destaque importante de 2 anos é que nós completamos 2 anos da invasão do Capitólio, e durante todo esse tempo estão avançando, né, as investigações sobre o caso, especificamente sobre a invasão e sobre uma possível responsabilização, interferência do ex-presidente Donald Trump em todo esse processo, nesse acontecimento. O que, que avançou nesses 2 anos? O que se tem de concreto hoje?
Muitos participantes do ato já estão presos, né? Então a justiça americana, ela tem se mexido, né? Já se completaram aí, vão se completar 2 anos agora, né? Se completam 2 anos esse traumático episódio, né? Então muita gente já está presa nos Estados Unidos, né? São centenas de pessoas, né, que já foram presas, né, por participação nesse ato, que foi tido, claro, né, como um ato ilegítimo e atentatório, né, contra a ordem institucional e democrática nos Estados Unidos, né? A responsabilidade do presidente Trump, aí já é mais difícil, evidentemente, de ser comprovada, né? Existe uma guerra de narrativas, até que ponto de fato ele foi determinante, né, para aquela invasão, né, embora naquele famoso discurso, né, ele pareça ter, né, dado um sinal verde, né, para a invasão, mas a justiça tem se mexido também nas investigações contra ele, né, e esse apenas, né, também vale lembrarmos, apenas um, né, dos imbrólios judiciais, talvez o mais sério, evidentemente, né, pelo ato em si, mas apenas um dos imbrólios judiciais nos quais o ex-presidente está envolvido, né? Ele também é acusado, né, de ter ficado em sua posse indevidamente, né, com documentos sigilosos, né, que deveriam ter sido devolvidos ao Arquivo Nacional depois que ele deixou a Casa Branca. E ele também, né, é processado na Justiça de Nova York, né, na Justiça Civil de Nova York, por questões privadas envolvendo, né, seu patrimônio, imóveis, enfim, né, que não teriam sido valorizados, né, da maneira devida. Enfim, então uma série de questões que envolvem, né, o ex-presidente, né, ele tem problemas na justiça de fato muito marcantes. Né? O que se espera, né, claro, daqui para frente é que o cenário, né, fique um pouco mais claro para saber se ele poderá efetivamente ser o nome eventualmente escolhido pelo partido nas primárias para concorrer às próximas eleições, como ele já manifestou em mais uma ocasião que gostaria. Né? O que muitos dizem é que dificilmente a justiça vai ser célere o suficiente para caçar o direito dele de concorrer, mas isso, evidentemente, só o tempo dirá. Agora, um tempo cada vez mais curto, né? Faltam só 2 anos.
E seguiremos acompanhando toda essa situação, com certeza. Professor e doutor Paulo Velasco, que é professor de Políticas Internacionais da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, obrigada pelas análises, professor. Bom fim de semana, boa noite.
Sempre um prazer, boa noite para vocês.
Boa noite, até a próxima. Mais informações de Brasília, porque denunciado por Arthur Lira, Renan Calheiros vai responder pelos crimes de calúnia, injúria e difamação. Adversários políticos de longa data, os parlamentares trocaram ofensas pelas redes sociais. Acusações de interferência e abuso de poder foram constantes de parte a parte. Diante dos fatos, a primeira vara criminal de Brasília aceitou a queixa-crime do presidente da Câmara contra o senador. A justiça também determinou que Calheiros removesse as publicações feitas a respeito de Arthur Lira. Rodrigo Constantino, os dois são adversários em Alagoas e também em Brasília. Arthur Lira, deputado federal do PP e presidente da casa, e Calheiros, senador pelo MDB, pelo mesmo estado. O que esperar dessas questões na justiça, mas também no Congresso Nacional?
No Congresso Nacional vai ter sempre essas rusgas aí, disputa de espaço, até porque, como nós vimos mais cedo um pouco, o próprio presidente Lula enalteceu a importância do Arthur Lira, né, nas articulações. E o Renan Calheiros, todo mundo sabe, é alguém muito próximo de Lula e do governo, desde aquela CPI circense da Covid, criada para ser um palanque do Lula, né? Agora, tem alguns casos da política nacional, Daniel, que eu, quando vejo uma briga, eu realmente fico a favor da briga. Eu acho que um fala aquilo que tem que falar do outro. E é bom saber também que existe o caminho, né, para crimes contra a honra, o caminho legal, o devido processo legal que eles estão usando, e está tudo certo, é legítimo. O problema é quando existe inquérito aberto de ofício, ilegal, com prisão, com medidas tomadas, sem nenhum processo legal. Aí é que a coisa começa a ficar parecida com uma ditadura.
Agora, Constantino, ainda a respeito desses desentendimentos, de fato vai haver um apoio do governo à reeleição de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados? A movimentação que foi feita, a composição dos ministérios, será que isso já deixa Renan Calheiros tranquilo em relação a essa questão?
Não, tranquilo ninguém ali vai ficar, porque sabe que essas coalizões são muito frágeis, né? São de interesses momentâneos. Agora, apoiar o Arthur Lira para sua reeleição é uma decisão de cálculo político também, é do jogo, né? Brasília e a política como um todo não é o ideal, é a arte do possível, é aquilo que tem, né, na mesa. Nós acabamos de conversar com o professor sobre a situação nos Estados Unidos e o grande erro estratégico que eu vejo nos republicanos aqui é exatamente esse. O nome que tem lá, eles acham muito moderado, muito fraco em relação às demandas que eles querem e, com isso, estão num impasse que não se vê há um século, né, de não conseguir colocar lá o Speaker of the House. Então, a política é a arte do possível, não é o ambiente para os mais românticos.
O ministro Alexandre de Moraes converteu em prisões preventivas as detenções de suspeitos de vandalismo realizado em Brasília no final do ano passado. Vamos chamar mais uma vez a Paula Lobão, que vai trazer os detalhes para a gente. Paula, quantas pessoas foram detidas até o momento e quantas seguem foragidas?
Oi, Daniel. Até o momento, a Polícia Federal já prendeu 4 pessoas desse grupo de 11 suspeitos envolvidos nos atos de vandalismo aqui em Brasília no dia 12 de dezembro. Bom, a Polícia Federal ainda procura por outras 7 pessoas, 7 suspeitos seguem foragidos. Todos eles estavam com prisões temporárias decretadas, essas prisões venceriam hoje e, por isso, o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, decidiu converter em prisões preventivas, ou seja, sem prazo para terminar. Quem são essas 4 pessoas que já foram presas pela Polícia Federal? Átila Mello, Clio Irano, Joel Pires Santana e Samuel Barbosa Cavalcante. Esse grupo de 11 pessoas, de 11 suspeitos, esse grupo estava envolvido naquela tentativa de invasão ao prédio da Polícia Federal, como eu disse, na noite do dia 12 de dezembro. Eles protestavam contra a prisão do líder indígena Sererê e começaram com atos de vandalismo, entraram em confronto com a polícia, incendiaram carros que estavam estacionados ali na proximidade e também chegaram a tentar jogar um ônibus de cima de um viaduto. A polícia procura, então, pelo os outros 7 suspeitos que integram esse grupo. Quem são esses 7 foragidos? Alan Diego dos Santos, Elielton dos Santos, Ricardo Aoyama, Silvana Luizinha da Silva, Wallace Batista da Silva, Wellington Macedo e Wênia Moraes Silva. Além das 4 prisões e também de estar em busca desses outros suspeitos, a Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão nos endereços desses investigados. Os próximos passos da Polícia Federal serão identificar se esse grupo estava sendo financiado por alguém ou por algumas pessoas ou por outras pessoas e se por acaso essa confirmação, essa suspeita vir a ser confirmada, a Polícia Federal também vai investigar a origem desses recursos que provavelmente veio aí a financiar esse grupo. Uma outra coisa que a investigação da Polícia Federal identificou é que parte desse grupo também participou daquele episódio da bomba que foi localizada próximo ao aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro. Daniel.
Ok, Paula, obrigada pelas informações. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou hoje 2 novos secretários e a Carolina Abelin traz os detalhes.
Mais nomes para integrar o governo de São Paulo. O governo de Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos. Nomes, na verdade, que já haviam sido anunciados, mas que foram oficializados nesta sexta-feira com a publicação no Diário Oficial do Estado. Entre eles está o ex-presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, ele que havia sido indicado pelo presidente, então presidente Jair Bolsonaro, para ocupar a petroleira, né? Ele foi o 5º presidente da Petrobras e assumiu o cargo em meio à pressão pública em virtude do aumento dos preços dos combustíveis. Antes disso, coordenou o Serviço Federal de Processamento de Dados e foi secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia de Paulo Guedes. Caio Paes de Andrade assume aqui no estado de São Paulo a Secretaria de Gestão e Governo Digital. Também tivemos a oficialização nesta sexta-feira no Diário Oficial do Estado do nome de Marcos Penido para a Secretaria, foi nomeado então para ser Secretário Executivo de Governo e Relações Institucionais, ele que anteriormente já era Secretário de Estado da Gestão Tucana do PSDB. Também o delegado Oswaldo Nico Gonçalves, que foi chefe da Polícia Civil aqui de São Paulo, foi então oficialmente nomeado para ser secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, ficando abaixo apenas do secretário da SSP, Guilherme Derrit. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
Agora, Rodrigo Constantino, quero te ouvir a respeito dessa confirmação, dessa nomeação de Caio Paes de Andrade como secretário de Gestão e Governança Digital em São Paulo. Know-how para isso, com certeza ele tem, porque no governo federal ele tinha essa atuação voltada para essas questões digitais, bastante enfática, né?
Não, sem dúvida. O quadro que o governador Tarcísio está montando é um quadro técnico de pessoas com experiência e que tenham no seu histórico resultados entregues. Não é assim que tem que ser. É um gestor, uma cidade, um estado que é o mais rico do país, tem que levar em conta. Agora, o nome do Derrit mostra, isso também já não é de hoje, né? Mas mostra justamente a visão, e isso tem gerado muita polêmica na questão da segurança pública, a câmera, nos policiais e tudo. O Derrit é mais linha dura. Quer dizer, nós estávamos discutindo antes letalidade policial no Rio, essas coisas. O Derrit vem para não ficar de brincadeira com os criminosos. E o Estado de São Paulo espera isso mesmo, combate ao crime.
Um crime bárbaro comandado por 2 mulheres chocou a capital fluminense. Ao reagir a um assalto, um guia de turismo foi esfaqueado. Quem conta pra gente é o Rodrigo Viga.
As duas mulheres que assaltaram e mataram um guia turístico no centro do Rio de Janeiro essa semana foram presas pela polícia fluminense. Estavam escondidas na casa de parente na Baixada Fluminense. São moradores do Morro da Providência, no centro da capital, bem perto de onde tudo aconteceu. Uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial perto do local da ação registrou a atuação das duas criminosas. Elas roubaram, esfaquearam e mataram o guia turístico Daniel Mascarenhas Xavier da Silva, de 31 anos de idade. Ele estava voltando do trabalho de madrugada a pé e circulava pelo centro do Rio de Janeiro, quando foi abordado pelas duas mulheres em uma motocicleta. O guia reagiu à tentativa de assalto das mulheres. Elas estavam em uma moto sem placa e apontaram uma arma para o guia turístico. O homem chegou a entregar uma bolsa e o celular para as criminosas, mas em seguida reagiu ao assalto. Entrou em luta corporal com as duas mulheres. A garupa da moto, de acordo com as imagens, enquanto Daniel briga com uma das mulheres, começa a esfaqueá-lo várias vezes. Mesmo ferido, Daniel chegou a recuperar os pertences, a bolsa que ele levava, e conseguiu se afastar das mulheres. Porém, mais à frente, pediu ajuda a um taxista que presenciou toda a ação, mas não prestou o socorro ao guia turístico. Saiu em disparada. Segundo a polícia do Rio de Janeiro, Daniel foi encontrado morto na Praça da República, bem pertinho de onde tudo aconteceu, com marcas de facadas pelo corpo. Segundo investigações da polícia do Rio de Janeiro, as mulheres tentaram convencer testemunhas que passavam pelo local de que Daniel era um bandido, um criminoso, que estava agredindo as duas, que na verdade eram assaltantes, e acabaram matando o guia turístico de 31 anos de idade. Do Rio, Rodrigo Viega.
Ministro Flávio Dino designou o secretário de Acesso à Justiça, Marivaldo Pereira, para determinar indenizações pelo ato de agentes rodoviários envolvidos na abordagem que resultou na morte de Genivaldo de Jesus Santos. O caso aconteceu em maio do ano passado em Sergipe, quando agentes da Polícia Rodoviária Federal imobilizaram Genivaldo dentro do porta-malas de uma viatura. Uma grande quantidade de fumaça sai do carro. Genivaldo faleceu asfixiado. Em outubro do ano passado, os policiais foram presos preventivamente. Em dezembro, o Ministério Público Federal pediu que os agentes sejam julgados pelo Tribunal do Júri. Agora, Rodrigo Constantino, é preciso que seja acelerado esse processo de decisões em relação a indenizações para esse caso bárbaro?
Sim, sem dúvida, né? A polícia tem que ser cobrada, é uma função muito importante, é muito demonizada por uma área mais intelectual de esquerda no país, faz um trabalho muito estressante, é pouco treinada, às vezes não tem um armamento certo, chega num ambiente conflagrado, é recebido a tiro de fuzil, tudo isso é muito tenso. Mas não pode abusar, não pode pegar alguém e acabar acontecendo o que aconteceu. Nesses casos isolados, é preciso ter uma punição severa para que, obviamente, se tome cuidado com a população civil.
O Ministério da Saúde admite que não tem mais vacinas pediátricas contra a Covid e buscará antecipar contrato para receber novas doses. Sobre a ampliação da imunização de crianças e adolescentes e também a possível vacinação anual dos grupos de risco, nós vamos conversar agora com a infectologista Raquel Stuck, que mais uma vez, gentilmente, atende aqui a Jovem Pan News. Doutora, bem-vinda mais uma vez. Boa noite.
Olá, boa noite, Daniel, Lívia, Constantino, a todos que nos acompanham. Um feliz ano para todos vocês.
Muito obrigado. Para a senhora também, para começar, minha pergunta é direta. Como a senhora avalia esse cenário de falta de doses, especialmente para esse grupo de 0 a 11 anos de idade, do ponto de vista do controle epidemiológico? Quais são os riscos desse desabastecimento para esse grupo, mas também para toda a população?
Infelizmente, né, houve provavelmente uma falha no planejamento, né, no final do ano passado, assim que a Anvisa aprovou a vacinação para as crianças, que é o grupo onde a gente não tem vacina, e isso preocupa porque os pais estão procurando, né, os postos de saúde para vacinação e não estão encontrando a vacina contra a Covid-19. Então, é uma preocupação, sim, este desabastecimento, mas nós já ouvimos, né, da secretária de Vilas sem Saúde, né, a Eta Maciel, de que estão tentando antecipar com a Pfizer, né, a entrega dessas vacinas para que ainda em janeiro tudo isso já possa estar resolvido e as crianças possam ser vacinadas como devem ser. Porque é uma preocupação não só em relação às crianças, onde tem falta de vacina, mas dos adultos, onde nós temos vacinas e os adultos não estão indo se vacinar, principalmente com essa nova variante que está circulando entre nós.
A vacinação contra a Covid-19 é em destaque no Jornal Jovem Pan desta sexta-feira.
Jovem Pan News.
Você já conhece o Lelis Trattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo, é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis.
Você pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida 100. Continua amanhã nas lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil, com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100. Continua amanhã nas lojas 100. E atenção, só nas lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim, só nas lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível.
E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais, nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe... Na dúvida, vai de Bob.
Dicas de verão Jovem Pan. Nada melhor do que se refrescar nesse verão, não é? Só não abuse para aumentar as contas de água e energia. Banhos rápidos são uma dupla economia tanto para a água como para a energia. Se você tem um chuveiro elétrico, coloque a chave no modo verão para economizar. E se você se sentir à vontade, experimente o modo desligado para economizar ainda mais. E aí, você gosta de tomar um banho desses? Vai economizar ainda mais. Jovem Pan.
Ela é disponível, claro.
O enfrentamento à pandemia em discussão nessa entrevista especial com a infectologista Raquel Stuck. Doutora, é importante a gente destacar que a OMS, Organização Mundial da Saúde, nesta semana alertou que essa subvariante Kraken, que é subvariante da Ômicron, pode ser a mais transmissível do mundo. É importante também a gente lembrar que também saiu um boletim nos Estados Unidos, 40% dos novos casos são dessa nova subvariante. Agora, diante dessas informações e desse cenário, o que é possível esperar do avanço dessa subvariante? A rapidez da propagação está diretamente ligada à gravidade dessa doença? Trata-se de uma cepa com efeitos mais severos no infectado?
O que nós sabemos dela, e é tudo muito recente até, né, das últimas duas semanas, dos últimos 10 dias, é que ela realmente se transmite muito mais facilmente. Então, nos Estados Unidos, há 10 dias atrás, ela representava 2%, né, dos casos de Covid. Agora, como você colocou, Daniel, 41% dos casos, mostrando a sua capacidade, grande capacidade de transmissão. Tem havido, nós já temos documentado, aumento de internação nos Estados Unidos, na Inglaterra também, mas este aumento, ele é muito mais importante entre as pessoas não vacinadas. Então, é cedo ainda para falar se ela dá um quadro mais grave. Ao que parece, é que ela é grave, como as outras, né, também foram graves, e que a população que tem maior risco de adoecimento grave corresponde principalmente à população não vacinada ou que não recebeu todas as doses necessárias. Então, por isso, mais uma vez, o alerta, né, para que recebam a vacinação. E as pessoas, mesmo que completamente vacinadas, então os idosos, por exemplo, que já tomaram sua 4 doses da vacina aqui no Brasil, que eles, essa quarta dose já fez mais de 4 ou 6 meses, que nos ambientes fechados eles usem máscara e de preferência as máscaras com maior capacidade, né, de barreira, então a máscara cirúrgica ou a tipo KN95, porque é uma população que tem maior risco, né, de adoecimento grave. Então o autocuidado e a percepção de autocuidado para voltar a usar a máscara, isso é muito importante neste momento diante desta nova variante.
Agora, doutora Raquel, o Dani destacou esse caso dos Estados Unidos, essa preocupação nos Estados Unidos, e eu queria ouvi-la a respeito da situação na China. Desde que houve aquela onda de protestos em dezembro, especialmente, o governo acabou com a política de Covid zero, e desde então o país vem acompanhando um processo acelerado de aumento de casos e de mortes pela doença no país. A própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, alertou para possível subnotificação, mesmo com esse aumento notificado de casos. Isso é uma preocupação para o mundo todo ou é um caso isolado diante da situação da China, a quantidade de pessoas num espaço pequeno?
Infelizmente, Lívia, a gente não pode classificar a situação da China como algo isolado e que não deve ter reflexo para o resto do mundo. Em termos da Covid em si, né, sim, tem reflexo, né, porque quanto mais o vírus se transmite, maior o risco de novas variantes, que a gente nunca sabe qual será o poder dessa nossa, o poder, a característica dessa nova variante. Se ela vai se transmitir mais ou menos, vai dar doença mais grave, menos grave, se ela vai fugir da proteção que a vacina nos dá. Então, é uma preocupação e nós sabemos que os dados da China, né, que são divulgados, não correspondem aos dados realmente que acontecem. E a Covid, ela não tem barreira aérea, não tem barreira terrestre. Então, é a grande preocupação que essas novas variantes venham desafiar tudo que nós já fizemos. E a China, ela realmente, ela teve um equívoco muito grande na forma como ela decidiu, né, abrir mão da estratégia de Covid zero que vinha enfrentando até então, porque ela tinha uma população, e tudo na China, né, são zilhões de pessoas que praticamente não se expôs à Covid, uma população que uma porcentagem grande dos idosos não recebeu a vacina, porque muito ligados à medicina oriental chinesa e muito resistentes a serem vacinados, e a China também não ofertou para a sua população vacinas de plataformas diferentes, vacinas de receitas diferentes. Então, eles usaram só a vacina inativada. E a gente sabe que, primeiro, misturar vacinas diferentes, de receitas diferentes, como nós fizemos até aqui no Brasil, tinha inativada, RNA mensageiro, tinha de vetor viral, isso nos dá uma proteção maior e mais prolongada. E depois de vacinado, uma exposição ao vírus também nos dá uma proteção maior e com menor risco de adoecimento grave. O que não pode é você não ter uma população vacinada e expor todo mundo para a Covid, porque daí você tem uma taxa de hospitalização muito alta e uma hospitalização e morte, né, muito alta, como é que nós estamos vendo na China. Então, a China foi muito inábil, né, nesta maneira de conduzir ou dar uma resposta aos movimentos populares.
Pois é, agora, doutora, a vacinação fez toda a diferença aqui no Brasil, né? A gente pôde observar que depois que um bom percentual da população estava imunizada, os números de contágio caíram, de mortes também sensivelmente, e aqueles que se infectavam tinham sintomas muito mais leves. Agora, eu tenho observado muitas pessoas que evitam tomar quarta, quinta doses, falando assim, ah não, eu vou esperar a vacina atualizada, essas daí o meu corpo já criou uma resistência. As vacinas disponíveis no portfólio, aquelas que são adquiridas pelo Ministério da Saúde, atendem, protegem contra as novas variantes, sobretudo essa Kraken?
Protege, Daniel, contra as formas graves da doença. Então, mesmo as vacinas antigas, elas nos protegem, mesmo contra essas novas variantes, diminuindo o risco de forma grave de doença. Então, o risco de internar, para quem está completamente vacinado, e completamente vacinado é ter, inclusive, as doses de reforço, diminui em 3 vezes, e em 18 vezes diminui praticamente o risco de morte pela Covid. Então, isso mostra que as vacinas nos protegem, sim. Nosso organismo não está acostumado, nosso organismo vai perdendo a proteção com o passar do tempo, e por isso que precisa de uma nova dose. As vacinas chamadas bivalentes, o Ministério da Saúde comprou, temos uma remessa que chegou no final de dezembro e já deve estar num planejamento para vacinar os grupos prioritários, pelo menos eu acredito que assim seja, pelo quantitativo de vacina, e é uma vacina contra as variantes B4 e B5. Lembrando que esta variante de agora, ela é uma derivada do que a gente chama da B2, mas mesmo assim os estudos na Inglaterra, dos Estados Unidos, mostram que mesmo esta vacina bivalente, ela também protege contra esta variante, né, que é uma variante diferente, mas essa vacina protege. Agora, mesmo que a gente não tenha a vacina bivalente, a gente deve tomar a que a gente tem para diminuir o nosso risco de morrer ou de ir para o hospital. E é importante, que eu tenho ouvido muito, né, Daniel, Olivia, as pessoas, olha, não, é que eu só tomei 2 doses, eu não tomei o resto, então não adianta tomar agora. Adianta sim, né? Então, quem terminou, né, o seu esquema lá em 2020 com 2 doses da vacina, deve atualizar e deve tomar a dose de reforço, sim, né, para diminuir o risco de ter forma grave, de sair para o hospital, para a UTI, enfim.
Alertas importantes da infectologista Raquel Stuck sobre o enfrentamento à pandemia. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Bom fim de semana, senhora, e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News.
É um prazer ter estado com vocês. Desejo um ótimo final de semana a todos também. E todo mundo vacinando, que para adulto tem vacina no posto.
Isso aí. Obrigada, doutora. E agora vamos a Brasília para a análise dos acontecimentos na primeira semana do novo governo. O que você destaca nesse início de ano de governo, Alexandre Garcia?
Olá. Bom, o que chamou atenção nessa semana é a desafinação desse ministério de 37 pessoas, né? Grande parte não conhece a música do governo, não tem a partitura, e aí foi pondo uma letra que desafinou, né, na música. Aí Lula reuniu todo mundo para uma reunião. Se cada ministro fizesse uma exposição de como vê a sua missão, assim, por 10 minutos, e Lula fizesse uns 5 minutos de catequese do ministro, mostrando quais são as pretensões naquela área, a reunião deveria durar mais de 9 horas, mas durou só uma terça parte disso. Durou um pouquinho mais de 3 horas, né? Então foi muito rápido. Além disso, Lula fez um discurso inicial de 20 minutos, né, aberto para todo mundo, em que ele disse que cada ministro tem que cuidar bem de deputado e senador, não importa o partido. Lula sabe que a partir de 1º de fevereiro vem aí uma Câmara nova, um Senado renovado, em que centro-direita, pelo menos pela eleição do primeiro turno de outubro, tem aí em torno de 2/3, né? Teoricamente, uma oposição de 2/3 da Câmara e do Senado. Então, ele está muito preocupado com isso.
Pois é, Alexandre. Será que depois dessa reunião ministerial vai haver menos ruídos dentro do governo?
Pois é, enquanto não chega a oposição, né, no novo Congresso, a oposição ao presidente está sendo feita dentro do seu próprio governo com declarações que assustam o mercado, assustam as pessoas, né? Essa história do teto de gastos. O primeiro a falar foi o próprio presidente, no discurso de posse, que chamou o teto de gastos uma estupidez, né? E depois quem repetiu isso foi sua ministra da gestão, né? A última a tomar posse, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que estava assumindo uma área que ela não gostaria porque discorda dessa ideia de ser gasto ilimitado. Ora, quem sustenta o Estado é o contribuinte, e todo contribuinte tem gastos limitados, tem teto de gastos. Se o governo gastar aí sem limite, vai ter inflação, vai ter juro mais alto, porque ele vai se endividar, vai ter que pagar mais juro e afeta todo mundo. A inflação tira dinheiro do mais pobre, né? Então, é uma questão aí que foi criou muito ruído, muito atrito, derrubou bolsa, desvalorizou o real, né? Mas há outras questões aí, por exemplo, falando mal do marco de saneamento. Gente, o marco de saneamento atraiu investimentos para água e esgoto do brasileiro que está precisando. Outra história é interferência do governo nos custos, nos preços da Petrobras. É outra questão que foram levantando assim irresponsavelmente. O outro disse que tem que mudar as leis trabalhistas, né? Depois da reforma trabalhista. O ministro da Previdência chegou a falar em anti-reforma da Previdência, dizer que a Previdência não tem déficit, aliás, repetindo o que o presidente havia dito, que a Previdência não tem déficit. Outra expectativa é sobre a lei das estatais, que está moralizando a politização de estatais. A gente viu o que foi Banco do Brasil, o que foi Caixa Econômica, o que foi Petrobras, né, que a Lava Jato apurou. Aliás, o presidente Lula, no seu discurso, disse que o último governo desmontou as estatais. Não, ao contrário, né, as estatais deram lucro, né, Correios, Petrobras. Né, e além de dar lucro, muito lucro, não tiveram corrupção. Né, pelo menos ninguém apurou nada até agora. Então, são questões aí que a semana passou assim, foi tanta coisa que a gente tem que começar a separar para poder analisar.
E nesta semana, o governo se aproximou dos contrários ou se distanciou, Alexandre?
Eu creio que se distanciou de uma pacificação nacional, né? O presidente falou que não está movido pelo ânimo de revanche no discurso de posse, mas no próprio discurso ele nega isso, né? Desmente isso. A gente vê, não é só discurso do presidente, é de uma grande parte de ministros ao assumirem, fizeram discursos assim, né? Talvez o que a gente mais possa registrar é o do advogado-geral da União, Jorge Messias, o Bessias, né? Anunciou a criação de uma Procuradoria de Defesa da Democracia, uma coisa bem típica de regime totalitário. E ainda fez ameaça, né? Que ataques a autoridades não serão mais tolerados. O que é ataque? É crítica. Que está proibida a crítica? Como assim, né? A Constituição permite, né? A Constituição diz que não haverá censura, né? O próprio presidente falou em demolição do Estado brasileiro. A gente está vendo exatamente o contrário, né? Um superávit primário como nunca, né? Investimentos privados aí de mais de 60 bilhões já contratados, reservas exteriores de 320 bilhões, superávit recordista na balança comercial, né? A gente vê aí resultados do PIB e da inflação, que são melhores que os resultados dos Estados Unidos, né? Então, pois é, além disso, o presidente revogou muita coisa, foram revogados decretos sobre armas, foi extinto o Pátria Solidária, né? Escolas de apoio a deficientes por toda a vida, né? Também isso acabou. Programa de apoio ao garimpo artesanal e de pequena escala é previsto por dois artigos da Constituição, não é invenção desse governo, é invenção da Constituição, né? Fundação Nacional da Saúde, né? 8 privatizações foram canceladas, é 4 anos, vai ter zero privatização, né? É isso que está acontecendo. E ainda dependendo do Congresso, porque isso vai depender do Congresso, transferir o registro de armas de caçadores, atiradores e colecionadores do Exército para a Polícia Federal, o que significa um maior controle político, e mais ainda o COAF, aquele controle de movimentação de dinheiro para fiscalizar a lavagem de dinheiro, por exemplo, que está no Banco Central sem nenhum problema, no Banco Central independente, autônomo. Agora querem passar para o Ministério da Fazenda, que é político. Entrega para o Ministério da Fazenda, os próprios políticos que vão votar nisso devem pensar que eles podem ficar sujeitos à chantagem política, né? E tem outras coisas que a gente fica esperando. O que vai acontecer com um programa humanitário, como é a Operação Acolhida, que recolhe refugiados da Venezuela, do aliado Maduro, né? O que vai acontecer com isso? O que vai acontecer com as escolas cívico-militares tão desejadas pelos prefeitos, que levaram a paz à juventude nas periferias das cidades, né? Tudo isso pode fazer parte aí de uma revanche ou não, talvez um aperfeiçoamento. Vamos esperar.
Agora, Alexandre, uma outra questão é a escolha dos ministros. Qual foi o critério adotado?
Pois é, o critério é o da diversidade e do apoio político, numa ampla frente de partidos, né? Só que essa frente ampla mantém o cerne, a coluna vertebral é o PT, né? Muita gente lá dentro dessa frente ampla está achando que o PT está com poder demais dentro do ministério, mas afinal, né, o presidente é do PT, né? Mas aí acabou entrando gente condenada por improbidade administrativa, como o caso da ministra da Ciência e Tecnologia, que entrou para o lugar de um astronauta quando era prefeita de Olinda. Está em segunda instância, né? A ministra da Cultura, cantora baiana, que pegou verba do Ministério da Cultura e prestou contas irregularmente, foi pega pelo TCU, né? E vai ser a chefe do ministério. Assim como a ministra do Turismo, mulher do prefeito de Belfort Roxo, o marido, a irmã, está um envolvimento lá com problemas de milícia também, né? Deltan Dallagnol, que foi da Lava Jato, agora é deputado, está lembrando que o Superior Tribunal de Justiça condenou o ex-governador do Amapá, Valdez Góes, e ele hoje é ministro da integração do desenvolvimento regional. Mas, enfim, o presidente da República é responsável pela nomeação de seus auxiliares. E quando são 37, dá um trabalho enorme, né? Tanto que já tem até o porta-voz dos desmentidos, né? Que é o ministro-chefe do Gabinete Civil, Rui Costa.
E Lula vai ter ainda 3 semanas, Alexandre, até que chegue o Congresso renovado, né? Como vai ser esse janeiro para o governo?
Sabe qual é a importância desse janeiro? É que quando janeiro terminar, Câmara e Senado vão eleger novos presidentes, né? Ou reeleger. Mas, enfim, os eleitores, deputados e senadores, estão de olho no novo governo. Ou velho governo, eles já estão analisando para ver se é o mesmo Lula, se é um novo Lula, se está mais irritado, se está mais experiente, se é Lula misturado com Dilma, afinal vai adotar o PAC da Dilma, né, num período de triste memória, de recessão, né, mas também o desempenho do ministério, para saber onde, com quem eles podem se meter, como vão fazer oposição, como vão fazer governo. Estão observando nesse janeiro, isso vai influenciar na escolha dos presidentes da Câmara e do Senado, né? Essa é uma questão. A gente tá, além disso, não sei se o presidente disse isso para os ministros, mas o país está dividido, né? A gente viu na eleição, está dividido, não foi uma vitória de 80-20. Foi uma vitória de 50,9 a 49,1, né? Então, está muito dividido a expectativa de uma oposição muito forte, não apenas dentro do Congresso, mas dentro da população, né? População dividida também. Ele chegou a falar no discurso lá para voltar a reunir as famílias, até as famílias estão divididas, né? Mas, vai ter que dar uma olhada nessa história de censura. Não é o que diz a Constituição, a gente não pode ter censura, a gente tem liberdade de opinião garantida pela Constituição, artigo 220, artigo 5º, né? Esse crescimento, esse ativismo do Supremo, sobre o Executivo, inclusive, sobre o Legislativo, tudo isso são problemas que o próprio Presidente da República vai ter que administrar. Não é apenas administrar com 37 ministros, né? Porque são 207 milhões de brasileiros. De Brasília para a Jovem Pan, Alexandre Garcia.
Mais um destaque de Brasília, porque o ministro Camilo Santana anunciou nesta sexta-feira os novos integrantes do Ministério da Educação. Essa equipe é majoritariamente composta de mulheres e todos os integrantes são ligados a universidades públicas do país. Quem conta pra gente é a repórter Berenice Leite.
11 nomes foram anunciados para integrar a equipe de Camilo Santana no Ministério da Educação. A reestruturação da pasta extinguiu 2 setores criados em 2019 na gestão anterior: a Secretaria Especial de Alfabetização e a Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos. Essas 2 áreas vão integrar, a partir de agora, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade Diversidade e Inclusão. Quem assume o comando dessa pasta é Zara Figueiredo, doutora em Educação pela USP e ficou também conhecida pelo artigo que publicou na Folha de São Paulo criticando o homeschooling, que é o ensino domiciliar defendido pelo governo do ex-presidente Bolsonaro. Além disso, integram a equipe do MEC Fernanda Pacobaíba. Ela ficará responsável por gerenciar os recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Manuel Palácios é o novo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. E Mercedes Bustamante ficará à frente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES. De Brasília, Berenice Leite.
Gravações obtidas na investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro revelaram os planos da quadrilha do faraó dos bitcoins para matar concorrentes do mercado de criptomoedas. De acordo com um grupo de atuação especial no combate ao crime organizado, Ricardo Rodrigues Gomes, conhecido como Piloto, era o responsável pelo monitoramento das vítimas e pela contratação dos assassinos. Os áudios mostram uma aliança entre o chefe da quadrilha, Gleidson dos Santos, e ex-integrante da rede do traficante colombiano Pablo Escobar. Piloto está foragido e já entrou na lista de procurados da Interpol, a Polícia Internacional. Gleidson deve ser transferido para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. Ele está preso desde agosto de 2021, acusado de chefiar um esquema que movimentou 38 bilhões de reais e lesou milhares de investidores em criptomoedas.
E diante de incertezas também na economia e na política, a Fenabrave reduziu as expectativas para o setor automotivo no ano de 2023. Quem conta pra gente é o repórter Daniel Lian.
A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, que representa as concessionárias, projeta estagnação pelo terceiro ano consecutivo nas vendas de veículos novamente ao redor de 2,1 milhões de unidades em 2023, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. A estimativa é que 2,11 milhões de unidades sejam vendidas até o fim do ano, apontando um crescimento de 0,1% na comparação com 2022. A Fenabrave apontou um cenário de baixo crescimento econômico e manutenção da Selic nos atuais 13,75% até pelo menos o fim do primeiro semestre. Além disso, ainda há dúvidas em relação à guerra na Ucrânia, recessão na Europa e volatilidade do câmbio. O presidente da Fenabrave, José Maurício Andretta Júnior, destaca que todos os prognósticos feitos pela entidade nos anos anteriores bateram com os números consolidados.
A projeção que foi feita aconteceu dentro de todo o percalço que houve no mercado nesse período, com falta de componentes, com Covid, com guerra na Ucrânia. Tudo isso afetou a logística das montadoras. Então eu acho que foi dentro do esperado.
Os executivos do setor dizem que ainda é cedo para arriscar uma previsão de crescimento superior em 2023 do que o registrado em 2022. É preciso cautela, mas sem deixar o otimismo de lado.
Tudo isso influencia, principalmente o câmbio, onde tem parte dos componentes de montagem dos automóveis são importados, tá certo? Agora, isso aí é um número que nós não temos como administrar, nem a indústria tem como administrar. Então, eu acredito que o cenário macroeconômico, trazendo para o cenário brasileiro, é o que vai determinar essas mudanças de mercado, tanto para melhor quanto para pior.
Apesar da tendência de normalização gradual da oferta, ingressam ainda outros componentes no cenário, como o encarecimento do crédito devido aos juros altos e o avanço da inadimplência, fazendo com que os bancos tornem as concessões de financiamentos mais restritivas. A intenção da federação é reavaliar as expectativas daqui a 3 meses, quando será possível ter maior clareza sobre as políticas macroeconômicas do novo governo.
E o Jornal Jovem Pan desta sexta-feira acabou. Obrigada pela audiência, pela companhia. Um ótimo fim de semana para você e até amanhã. Boa noite, Dani.
Boa noite, Lívia Zanolini. Boa noite a você que nos acompanhou até aqui. Fique na sintonia da Jovem Pan News. Na sequência, o Fast News com a Kalina Sabino. Tchau, gente.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinada. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como suflê de chocolate e creme brulê. Esperamos você. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Jovem Pan Saúde.
Meu cabelo com doutora Ana Karina.
Eu queria saber quantos de vocês já tomaram biotina para queda de cabelo. É a vitamina mais vendida no mundo todo para queda de cabelo e a mais procurada por todos os indivíduos do mundo inteiro, tá? Vamos lá, quero desmistificar esta ideia. A biotina foi, sim, muito utilizada. Nós, médicos, prescrevemos a biotina por um grande período. Usávamos de 5 miligramas, depois de 10, depois de 15. Nos últimos anos, houveram estudos retrospectivos que levantaram os dados todos dos últimos anos, comparando todos os...